E aí? Você vai lá para o Oriente Médio? Está pronto? O Flávio está com o câmbio Flávio aqui. Né? Meus irmãos, eu fiquei contente também de ver o pessoal da classe aqui, porque é um progresso, né? Uma continuidade. Magda, precisamos marcar uma entrevista, né? E hoje, a ideia, eu vou dar a primeira aula e o pastor Marquesi vai, na semana que vem, as próximas três aulas serão dadas pelo pastor Marquesi. Então, vem bastante sustância aí nos próximos domingos, né? Mas a ideia de a gente pensar em práticas, em ações. Hoje na literatura tem até usado o termo rituais, que promove o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Daniel, que quis doar um cartão de crédito para todo mundo aí, mas a gente é pronto. Olha aqui, pela nossa aula, por favor.
Oremos. Senhor Deus, nós te adoramos e bendizemos, Deus, pelo teu amor em nome. E estamos te pedindo a ti, a Deus, que o Senhor abençoe esta aula, que nossos corações possam estar fervorosos, tementes ao Senhor, para prestar atenção, ó Deus, para aplicarmos, Senhor, os ensinamentos em nossa vida. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor Abael, ó Deus, e todos aqui que estão ouvindo, Pai. Com a boca falta a ti, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Quando eu jogava bola, eu olhava o meu talento assim, eu falei, mas de onde vem tanto talento? Essa semana eu descobri. Eu gosto muito de genealogia. Tem um programa que é até da Igreja Mormon, chamado Family Search. E tem a árvore genealógica. Tem uma. Na família do meu pai tem até um camarada que ele. Eu comprei dois livros que tem da nossa família, né? O Pamponé. E aí descobri a semana que eu sou primo do Pelé. Quando vocês me virem jogando bola, pode saber que tem essa ligação. Sou primo em 14º grau. Mentira. Deve ter umas 3 ou 4 gotas de sangue dentro do meu sangue, né? Mas é que diz. E, fala, já que eu falei do Pelé, também sou parente da Hebe Mago. Esse lado é comunicador? Tá lá. Certo? Juscelino Kubitschek também está na nossa árvore genealógica. A Fábio está morrendo de vergonha, né? Mas, gente, é tudo documentado, eu posso provar. E a Tarsila do Amaral. Então, os meus desenhos, assim, Mas se você pensar em bilhões de pessoas, só 4 famosos, tô perdendo, né? Mas está explicado o meu, né, meu lado futebolístico, né? Eu tinha um hábito antes de jogar bola, mas depois parei, que realmente assim, era muito procurado os zagueiros pegar assim. Né? Mas vamos falar sobre hábitos. Então eu não tinha um hábito de jogar bola depois da minha adolescência. Muito interessante, a palavra hábito, ela tem a ver no latim com a palavra habitar. Então olha que interessante, quando a gente pensa em hábitos, práticas, que a gente vai olhar aqui, a gente tem essa ideia, são coisas que habitam em nós. Quantos hábitos que a gente tem, que a gente até gostaria de tirar, mas parece que veio fazer morada na gente e a gente não consegue se livrar daqui, né? E tem na literatura, na história da igreja, nós temos várias práticas que cultivam o crescimento espiritual e como resultado promovem a maturidade cristã. Eu não vou usar aqui o PowerPoint, mas vou falando para vocês. Primeiro eu gostaria que você abrisse lá em 2 Timóteo capítulo 2. Nós temos 3 ilustrações profissionais que tem uma rotina metódica, né? Que liga a hábitos. 2 Timóteo capítulo 2. Alguém leia para mim com voz forte dos versículos 3 a 6.
Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar das frutas.
Ok, obrigado, Sam. Então, nós temos aqui três profissões, né, três carreiras, que elas exigem uma certa vida metódica, né? Então, quais são? Aqui a gente observou aqui o texto: soldado, atleta e lavrador. Aqui Paulo ele também traz dentro dessas ilustrações a sua formação cultural. Ele vai trazer o soldado, que é a expressão máxima dentro da cultura romana, era ser um soldado. Então, eram eles que chegaram ao topo lá com imperadores. Teve aquela fase de senadores, né? Mas o império cresceu bastante a partir também de quando os estrategistas soldados chegaram como imperadores. O segundo, a influência grega de Paulo. Então ele usa a figura do atleta. Hoje à noite vou pregar sobre Hebreus 12, de 1 a 4, onde tem um desafio ali para a gente correr com perseverança, né, a carreira da vida cristã. E adiantando aqui a ideia dentro do que nós estamos estudando, né, que uma igreja cada vez mais madura, é que uma igreja, um crente maduro, ele luta contra a tentação e o pecado e vence. Não é só aquela coisa da gente ficar celebrando, carne fraca, né, não consigo vencer. Não, a ideia é que a gente consegue vencer no exemplo de Cristo e no poder do Espírito. E essa ideia de um corredor, aqueles lutadores, que era parte também da cultura grega. E o lavrador é a terceira metáfora, a terceira ilustração, que tem aí aquela característica mais judaica. Então, todo Israel, a cultura era agropastoril. Então, quando a gente pensa nessas três ilustrações, o que traz na nossa mente como aplicação do que Paulo quer dizer é que na vida cristã nós precisamos de disciplina, esforço e perseverança. Então, quando a gente traz a ideia de hábitos, não é pensando em religiosidade, ah, eu preciso fazer isso porque eu sou maior ou melhor, não. Gosto muito da frase de um autor chamado Dallas Willard, que fala assim: o evangelho não se opõe, não é contra, não combate o esforço. O evangelho combate o mérito. Então, assim, quando você quer fazer algo e você se estabelece ali com uma prática, e aqui você pensa assim: ah, eu sou melhor do que o Renato porque faço isso, 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 você perdeu a batalha. Agora, a palavra de Deus é cheia de práticas que nós temos que ter na nossa vida cristã, que vai exigir esforço. É muito interessante o versículo 4, quando, de Hebreus 12, quando o autor de Hebreus fala assim: olha, na luta contra o pecado, você não chegou até o ponto de batalhar e morrendo, né, que é essa ideia, até o ponto do sangue, essa ideia. Então, assim, o que nós vamos falar aqui não é para criar uma cultura de pessoas religiosas que vão se comparar e achar, se achar melhor que outros, porque todas as vezes que a igreja entrou nessa, dançou, né? O movimento monástico dentro da história da igreja foi essa ideia, né? A igreja se tornou a igreja oficial, né, dentro do Império Romano, com toda a liberdade, aqueles cristãos que estavam debaixo de perseguição, que achavam, olha, o crente verdadeiro mesmo é aquele que está debaixo de perseguição. Essa vida fácil agora não é, não é com a gente. A gente precisa ali de provação, perseguição, de levar para a cadeia. E aí o que, que eles fizeram? Eles se isolaram. E aí vem a ideia dos monges. Mas na história da igreja se mostrou que os monges tinham uma vida mais corrupta, muitas vezes, do que o povo que estava lá fora. Então, eu quero dar essa introdução lembrando disso. O que nós vamos falar aqui são hábitos, são práticas que realmente podem ser usadas para nós amadurecermos e crescermos, mas não é assim. Aí o Bingo vai fazer uma listinha aqui. Ó, gente, eu faço todos os itens da lista. Você faz quantos? Duas. Fraco, hein? E você? Meio. Não sei como é que você alimenta a Bíblia. Então não é essa a ideia. Tá bom? Ah, acho que uma coisa também nessa introdução da gente lembrar que a nossa maturidade, ela tem pelo menos três campos. Primeiro é a ideia interior, ou seja, o que você vai cultivar tem a ver com o desejo de você olhar no espelho, e eu também, e identificar como nós somos, e dentro disso saber, Deus, às vezes eu me comparo com o irmão, com a irmã, com pessoas, mas se eles me conhecessem, sabiam que eu sou pior que eles. Então, quando a gente pensa nas ações que nós vamos trabalhar aqui, tem essa motivação. Deus, isso aqui pode contribuir para mudar meu coração, para mudar as minhas motivações, para mudar meu pensamento, meus desejos. Então, essa ideia de que o desejo das práticas não é simplesmente exibicionista, mas uma transformação interior. O segundo campo dessa expressão da maturidade é exterior, é algo que pode ser visto. Então isso é de fato, né? Então não estou excluindo que é importante que as pessoas vejam. O Tessalonicenses vai falar lá, capítulo 5, né? Fugir da aparência do mal. O que é essa preocupação de Deus via um apóstolo Paulo? Porque ele sabe também que nós temos a atribuição de ser luz. E essa ilustração de ser luz aponta para a ideia de ser visto. Então, eu preciso iluminar. As trevas precisam identificar que quando a luz chega, ela espanta as trevas. Então, começa no interior, ela pode ser vista, mas também ela tem um efeito comunitário, pode ser relacional, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente junta todos os ingredientes aqui, aí você pensa assim, na comparação, eu sou melhor que fulano, aquilo cria uma barreira, e aí então perde de um relacionamento, até de influência, porque essa é a beleza da igreja, da gente identificar, tem pessoas mais maduras que a gente, e essas pessoas a gente pode beber da influência, da transformação, do aprendizado dessas pessoas. Mas, com o que Deus já me deu, eu posso influenciar pessoas. Por isso que o discipulado é do crente, não é dado para os pastores, para os presbíteros. Não, quando Jesus lá fala para ele, né, para os seus discípulos, ele fala, ó, façam discípulos, né? E olha que muitos ali não tinham sido transformados, porque são transformados mesmo a partir do quando vem o Espírito Santo lá em Atos 2. Pedro ainda tinha acabado de estar ali lutando com a culpa de ter negado Jesus, e Jesus fala, façam discípulos, né? Então essas expressões são muito importantes a gente pensar. Então, primeiro, o que nós queremos com essas práticas é transformação interior, mas que haja um impacto visível, mas que também isso contribua para a influência de cristãos, pensando na vida cristã. Eu tenho gente que está à minha frente e tenho gente que está atrás de mim. Então eu preciso receber influência e eu preciso influenciar. Eu preciso ser humilde e pensar, eu posso crescer olhando para alguém que está vivendo a vida de Cristo. E aquilo que Deus já me capacitou a viver a vida de Cristo, eu posso ajudar outro que não está naquela linha ainda de expressar isso. Ok? Alguma pergunta? Uma dúvida? Então, quero que ninguém pense assim, agora eu sou, fiz todas aquelas coisas que o Bíblia disse, eu sou maduro.
Sim, o nome do autor é Dallas da frase.
Dallas Willard. Olha, antigo, né? Dallas Willard. Tem bons livros. E até várias práticas que eu tirei do livro dele, chamado Espírito das Disciplinas. E são várias, e eu escolhi algumas. Ele faz um conceito muito interessante dessas disciplinas, vida metódica. Aí ele fala de dois tipos, de abstinência e de engajamento. Deixa eu ver se eu estou melhor que Sérgio Moro aqui. Acho que deu certo, né? Engajamento é com J, não é com G. Então ele vai falar de disciplinas que nós precisamos abrir mão, tirar, e outras de engajamento que tem a ver com ação, né? E eu vou ficar aqui usando o tema dele das abstinências. Primeira disciplina, está lá em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 18. Sermão do Monte. O texto diz assim, sobre o jejum. Aí você fala, na Bíblia jejua? Na Bíblia não sei, né? Tem aqui o nosso refeitório do domingo nessa sala aqui, né? Mas indivíduos, né? Mateus 6 diz assim, versículo 16: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhe digo que já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejua, unge a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Sim, ao seu pai em secreto. É o seu pai em secreto que vê e lhe dará a recompensa. Então, Jesus aqui ordena, no sentido de colocar ordem, não de mandar, mas é uma prática comum ainda no Antigo Testamento, o jejum. E aqui Jesus ele fala, ó, quer fazer? Tem uma orientação bíblica. Então, quantas vezes eu já vi pregadores, agora eu estou fazendo um jejum pelo avivamento no Brasil. Não vai ter um avivamento porque a Bíblia fala que jejum no Novo Testamento não é para ser visto. Né? Ou, não, agora eu estou fazendo um jejum aí porque eu estou precisando de uma bênção, né? Também o texto não está colocando que o propósito do jejum é para isso. Mas a ideia é abster-se do pão material para se deliciar do pão espiritual. Então eu gosto desse tipo de prática. Então é uma prática de abstinência. Então, quando alguém quer jejuar do ponto de vista daquilo que Jesus ensinou, deve fazê-lo pensando assim: eu quero encontrar meu pai que me vê em secreto. Sou eu e ele. Então eu me abstenho do pão material para que eu possa me deliciar daquele que é o pão espiritual para mim, de ter um relacionamento. Então a ideia é: qual é o item, se a gente colocar na base das necessidades, aquilo que é o mais básico, aquilo que é o primeiro? É comer. Já dizia minha avó: saco vazio não para em pé. Então, é tão extraordinário isso que Jesus ensina, é que você pensa assim: o que me mantém a vida? É comer. Mas me relacionar com Deus é mais importante do que aquilo que mantém a minha vida. Gabi, fala bem forte ali, porque o Rafa, ele voltou, ele escuta muito com fone de ouvido, então ele está bem surdinho. Interessante, né? Então, está vendo como aqui a gente coloca uma prioridade de uma prática que tem sido feita ao longo da história, que tem orientação no Antigo Testamento, mas que Jesus, ele fala assim: o objetivo do jejum é se relacionar comigo, é o Pai que vem em secreto, está contemplando ali essa experiência, essa disciplina espiritual. Então, meus queridos, e aqui, quando Jesus até fala isso, de um jejum não ser, ter condição de ser visto, é porque ele sabe: olha, se fez para ser visto, já pensa no mérito. Tá vendo? Tô lá. O que aconteceu? Olha, que eu tô tão íntimo com Deus que eu não tô comendo 40 dias. Sem comer, firme ali, né? Inverno, mas não quebra. Então, mas pegou o princípio. Obviamente, aqui tem as inovações tecnológicas e orientativas, né? Assim, das novas gerações. Tem gente que fala assim: eu já vi isso, que com esses ouvidos que até de comer. Não, eu estou fazendo jejum de chocolate. Né? Contou para mim, né? Mas a ideia daquela pessoa é até, né? A priori, eu quero ver o melhor das pessoas, né? Então, assim, aquela pessoa está falando assim, que ela mais, ela ama tanto chocolate, que é um preço alto para ela abrir mão de chocolate para se aproximar de Deus, para chegar naquele momento quando tem a crise de abstinência. Eu vou ler um texto bíblico, né? Então, eu até entendi. É saudável? Eu acho que é uma ideia. Eu tenho ouvido também pessoas que até quero mencionar hoje à noite. Vocês estão falando que sabiam hoje à noite, né? Mas deixa eu pregar para vocês aqui, né? Lá em Hebreus 12 fala do peso e do pecado. Peso é algo que não é necessariamente pecado, mas tira a velocidade. Então, tem pessoas que têm decidido, para ter uma comunhão maior com Deus, se abster de celular, redes sociais. Então, é algo que, dentro, se você quer crescer espiritualmente, e você tem um item ali que te impede de crescer, ser uma pessoa madura, pense nisso. Olha, isso aqui tira meu tempo com Deus, isso aqui tira minha energia de oração, isso aqui me afasta de Deus e não é necessariamente pecado, por que não? Vou me abster de algo para ter essa comunhão com Deus, meu Pai que vem em secreto. E aqui fica, né, a clareza, né? É Ele que tem que ver. Se outros virem, vocês já receberam sua recompensa. Então, ok? Pergunta sobre o jejum, que é sempre questão polêmica, né? Mas, alguma pergunta?
Não é obrigatório.
Não. Por isso que é uma prática que pode produzir uma maturidade espiritual. mas também pode evidenciar uma infantilidade espiritual se não seguir aqui os princípios de Jesus. Se é para ver, é uma criança. Né? Ah, Alexel, depois Daniel.
Eu só ia falar do, quando você estava comentando esse jejum seletivo aí, chocolate, me fez lembrar muito, eu tenho muitos amigos católicos, né? Eles associam isso à quaresma, por exemplo. A quaresma é assim.
Uhum.
Eles trocam, na verdade, é como se fosse uma penitência, né? O jejum, que a gente vê na palavra, ele não tem esse caráter de penitência.
Sim.
Pelo contrário, eu me abstenho para buscar mais a Deus, para me relacionar mais com Ele. Então, só tomar um pouco de cuidado com isso. Não falar, eu vou me punir aqui, não comendo chocolate, vou ficar bem com Deus.
É. Não, muito boa a sua palavra. No Antigo Testamento, aí tinha aquele momento que o jejum servia para uma ideia de um quebrantamento, né? Ele fazia jejum, colocava cinza na cabeça. Mas o que Jesus trata no Novo Testamento é essa questão do relacionamento com Ele. E sua palavra é muito importante no sentido de que a pessoa quer se penalizar para dizer que cresce, né? Daniel.
Mesmo que ela não esteja fazendo com a intenção?
Acho que não. É só passar fome mesmo. Né? Jejum intermitente. Né? Porque o foco é físico. Então, não acho que... Obviamente, se ela emagrece... Né? Hoje mesmo, é o João que fala para mim. Ele tem uma camisa que ele fala assim... Ele olha assim... Queria que nossa amizade fosse tão forte quanto esse botão. Né? Está precisando fazer o regime, né? Mas o benefício físico tem, e que uma vida saudável também ajuda a pessoa a ser espiritualmente melhor, né? Então, a conexão seria, mas teria que crescer muito para aquilo que o jejum bíblico está falando, né? Mas, Diego,
e por que Jesus jejuou 40 dias?
É muito interessante. Não, então, por isso que eu coloquei aqui como hábito, né, um hábito que pode contribuir para a maturidade cristã.
Outra coisa, é válido quando eu faço jejum pelos meus filhos, pela minha família, quando eu me abstenho de comer escândalo.
Aham. Então, duas coisas interessantes que você está levantando. Primeiro, o que Jesus fez, né? Tem o hábito de seguir 40 dias, né? Quando lá em Mateus 4 Jesus faz o jejum, ele faz um exemplo para nós, apesar de nós crermos que ele não precisava disso, né? Mas ele vai para uma comunhão intensa, porque logo em seguida o diabo chega para tentar. Então ele vai para o deserto. Se é, então, mas nesse sentido, se a prática do jejum tiver envolvido nisso. Então, por exemplo, eu quero, primeiro, o ponto é, eu quero ter uma comunhão intensa com Deus. Essa comunhão fortalece espiritualmente. Então, o foco não é olhar inicialmente o resultado, é o que eu vou fazer com o jejum? Eu estou me abstendo de algo, aqui o bom material, pode ser outras coisas, mas meu foco é um relacionamento com Deus. Porque se a gente tirar desse foco, eu estou buscando a Deus de maneira interessada. Eu quero fazer uma barganha com Deus. Então o jejum, a prática que vai fazer a gente crescer, é quando você se abstém para comunhão com Deus. Questão dos filhos ou outras pessoas. Mas aí o foco não é necessariamente ligado ao jejum, é a oração. Então, por exemplo, no meu momento, eu quero me abster de alguma ação ou algum alimento para ter comunhão com Deus.
Então, assim, eu fico a minha pentecostal, É. As lutas a gente jejua, fortalece, mas o espírito.
Isso, porque qualquer crente, por exemplo, um crente que não jejua, mas ele e as práticas que nós vamos ouvir na semana que vem com o Marquês, né? Eu peguei algumas aqui e ele vai pegar outras, né? Eu não vou mencionar a questão da leitura da palavra. Ele vai mencionar isso. Mas pensando nisso, tem pessoas que têm hipoglicemia se ficar sem comer. Então ela não pode fazer um jejum. Ela não pode ser uma crente, ela não pode crescer na maturidade. Então, sabe, aqui a gente tem um método que pode contribuir para o relacionamento com Deus. Mas o foco é o quê? O relacionamento com Deus. Então eu vou interceder, eu vou ler a palavra. Então, aquele momento que eu vou cultivar meu relacionamento com Deus.
Também
está sendo. É. E assim, se eu paro de comer, eu não leio a Bíblia, eu não oro. Eu não, naquele momento, eu só passei fome, né? Jejum intermitente, né? Ruim, e aí eu vou passar para os próximos aqui, que o tempo urge. E eu nem falei, só estou no primeiro.
Pastor, quando Moisés subiu na rua, ficou 40 dias sem comer, não foi intencional, foi uma consequência.
É. Por exemplo, há na palavra de Deus alguns números que indicam certas coisas. 40, 7, 3. Mas eu acredito que a gente, hoje, no Novo Testamento, a gente está num patamar que independe do número, né? Então é uma referência, mas se a pessoa ela quer, eu vou ter essa prática agora para cultivar a minha vida espiritual durante 7 dias. Eu vou fazer um jejum por 7 dias porque eu quero focar no meu relacionamento com Deus. Se depois dos 7 dias ela não tiver um relacionamento com Deus, não valeu nada naquele momento. Então, eu não estou dizendo que o jejum é uma coisa que agora a gente tem que sair de um para o outro. Não é isso. Ou fazer 40 dias, se só 40 dias... É que essa é uma prática que pode cultivar uma vida com Deus, de um relacionamento, um andar com Deus, né? E não vai ser uma prática necessária contínua, né? Nós queremos falar de outras aqui que vai contribuir para isso. Mas essa ideia, não sei se eu entendi direito, que 40 dias seria um padrão, que
não. Ele não foi intencional, ele foi pensando em fazer 40 dias.
Entendi.
No relacionamento que ele teve, né, com Deus ali, para poder receber a lei, passou-se 40 dias.
Sim, aí contribui para esse lado que seria só aleatoriamente um número, não intencional. Ok? Segunda prática que os cristãos têm usado para promover o crescimento espiritual e também a maturidade cristã é a solitude. Que o Dallas Willard, ele fala assim, que é abster-se da companhia humana para usufruir a presença de Deus. E se você gosta de isolamento, isso vai ser um prejuízo para você, né? Ah, não, eu gosto de ficar sozinho. Não, essa aqui é uma prática que vai contribuir para a sua antissocialidade. Então, nós não estamos falando de ser antissocial. Mas, Mateus 14, 23, quem pode ler para nós? Um pouquinho mais para frente aí. E aí tem outros versículos, mas só vou ler esse aqui.
23. E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em cair na tarde, lá estava ele só.
Então, tem momentos nos evangelhos que, em Marcos, em Lucas, em João, Jesus tinha esse hábito. Está ali espremido pelas multidões. E aí ele, de novo, aquela comunhão intensa e íntima que ele tinha, que ele fala lá em João 17, é algo que ele fala para nós: olha, no meu tempo de encarnação eu sinto falta. E aí então ele tinha esse tempo particular sozinho. Então imagina Jesus sendo no meio das multidões, até os discípulos falavam assim, quando a mulher tocou a Jesus, falava, mas todo mundo te toca aqui, como é que você sabe que foi uma pessoa só? A ideia que eu acho que Jesus ele ilustra para nós, que há momentos que eu tenho que me abster da companhia humana para usufruir a presença de Deus. E de novo, não é uma característica pessoal, não é aquela pessoa que gosta de ficar sozinho. Não, é mais do que isso. É aquela pessoa que ela sabe assim: olha, eu tenho que viver no meio das pessoas, eu tenho que responder aos relacionamentos, mas sabe, tem aquele momento que eu preciso ficar sozinho, eu e Deus. Tem certos momentos na nossa vida que isso passa do necessário. Quantos aqui já não tiveram esse momento em que pressionado por uma decisão, por uma pressão, por uma tribulação, por um sofrimento, falando assim: agora eu preciso ter esse momento entre Deus. Então essa é a ideia, é um tempo de solitude que nós precisamos identificar na nossa vida, no meio da correria em que a gente está sendo solícito para todas as pessoas. Opa. Então é algo que eu particularmente gosto. Às vezes eu preciso desse momento, eu e Deus. Às vezes no meio do dia aqui, às vezes lá em casa, mas essa é a ideia de, não, agora eu preciso, sabe, eu estou me sentindo seco, eu preciso agora ter esse tempo, né, adorando a Deus, né, às vezes meditando um versículo, não só ali tendo toda aquela uma leitura. Eu lembro quando eu era pastor da Jupiba, e aí hoje eu falo com o Matheus, jovem de hoje não trabalha assim, tudo fácil, né? Na época que eu era pastor da Jupiba, eu tinha uma prática que eu fazia essa solitude com uma música, que eu gosto muito, que é Este é Meu Respirar, né? Então eu ia, às vezes, né, saía assim, com a cabeça quente, até dava uma, ia queimar combustível, né, dava umas voltas ouvindo aquela música, ou mesmo à noite. De vez em quando lá em casa eu apago tudo, deixo só as luzinhas amarelas, né? Sozinho. Mas isso é como se fosse, né, um ânimo para me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Então, às vezes isso é importante. Mas faça essa ressalva que se você tem esse perfil de personalidade, isso não te aproxima de Deus. Porque talvez, se você tem esse perfil de personalidade, o que Deus vai querer de você é que você se aproxime de pessoas para você crescer com as pessoas. É exatamente isso. E às vezes nesse tempo de solitude você tem lá uma canção, no caso essa, tem outras também que fazem isso no meu coração, né, que naquele momento você só está escutando aquela, e aquela música, aquele louvor, e aquilo preenche seu coração, te traz para perto de Deus, você ora, mas essa intimidade produz sua proximidade de Deus, que torna a gente mais maduro. Então é algo importante, ok? Terceiro, que ele fala, que eu acho interessante e tem muito na literatura, é o silêncio. Abster-se dos barulhos internos e externos para ouvir a voz de Deus. Quando, lá no Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente está ali, né? A vida corrida, né? Aquela coisa que parece que a gente está numa roda viva que está atropelando a gente. E aí, às vezes, a gente precisa do silêncio. Eu vi um negócio muito interessante, alguém falando assim, você já percebeu, e eu me identifiquei com isso, que a gente não consegue ficar em silêncio. Por exemplo, eu saio de casa e estou escutando alguma coisa. É uma notícia, um negócio, podcast, né? Aí, porque não, eu preciso aproveitar meu tempo, porque nesse trajeto eu vou ganhar mais esse tempo, tudo. Eu vou pegar um ônibus, né? Vou ficando surdo até por causa disso. Estou assim, né? Escutando alguma coisa. Então a gente vive nesse mundo de barulho e a gente. E essa pessoa estava falando assim: a gente não tem mais tempo com a gente mesmo. Sempre tem alguma coisa. Ou a gente está na presença de pessoas, ou quando a gente está sozinho, a gente está escutando algo. E aqui a ideia é abster-se dos barulhos internos. Né? Então, por exemplo, barulho interno. Quantos de nós está lutando com ansiedade? Não para de pensar. Aquele barulho ali, falando, Deus vai te deixar na mão. Olha, isso aqui vai dar errado. Né? Vai acontecer isso com seu filho. Vai perder o emprego. E ali você está com aquele barulho interno. Né? E a ideia não é, do silêncio não é somente vocês, né? Não, tirei a caixa de som, desliguei lá o rádio, mas também pensar quais são esses barulhos internos que dominam a mente da gente, que a gente não tem tempo de parar e pensar nas coisas de Deus, de buscar comunhão com Deus, de chegar e colocar ordem nos nossos pensamentos, né? Tem até a ideia, né? Os pensamentos repetitivos, isso é um barulho da nossa alma. E que é como se fosse, Senhor, para, me ajuda a parar de pensar. Senhor, isso aqui que está dominando a minha mente, esse barulho aqui, eu vou transformar num pedido de oração. Cuida, Senhor. Eu vou perder o emprego, porque agora a economia está ruim, meu chefe está bravo comigo, agora aconteceu que meu ramo piorou, e aí você vai, esse barulho dominando a mente. Deus, está na sua mão. Aí vem o pensamento de novo, Senhor, está na sua mão. Então, a ideia do silêncio é algo que a gente pensa nessa ideia. Senhor, né? O Salmo 46 fala muito disso, e o apelo de Deus é aquiete-se. Há um rio, né, que corta a cidade. Então, é essa a ideia. Senhor, agora eu preciso de um silêncio que venha da sua voz. Aconteceu isso com Elias, né? Barulho, tá. Aí ele foi lá na caverna e aí continuou. A calma de Deus é que trouxe a calma dele. Né? Então, muito interessante. Nesse mundo que a gente não para de buscar notícia. E, gente, eu falo para vocês. Está minha esposa aqui que me deixa mentir sozinho, né? É uma. Ó, acontece essas coisas ontem, né? Maranata, a hora vem Senhor Jesus, né? Eis que veio. Aí, ouço um, ouço outro, ouço outro, que é a mesma coisa daquele outro, que é a mesma coisa do outro, a mesma coisa do outro, e vai, vai, vai. Né? Aí tem uma hora que eu falo assim, mas como eu sou tolo, né? Já vi a mesma, só voz diferente. Era Jovem Pan, foi CNN, depois foi a Band News, a SBT News, tudo a mesma. Aí eu falo assim, caramba, como eu sou tolo, né? Como eu sou criança, né? A minha esposa vai cobrar de mim, tá até ficou bom. Fala, Sam, me tira dessa aí.
Não, eu ia comentar que é bem interessante essa questão de ficar em silêncio, porque, como você falou, né? O mundo é notícia, assim, de ciclo. O acesso à informação hoje é muito fácil, né? Diferente. Então, por exemplo, dos Estados Unidos, lá na Irã, né? Começa a ouvir coisas, fake news, um monte de situação. E se a gente não está em silêncio, ouvindo mais a voz de Deus dentro da gente, sabendo que Ele está no controle de tudo, por ainda mais que está tudo dando errado, talvez, na minha vida, a gente começa a ficar preocupado com essas coisas, né? Porque a gente tem ouvido mais as coisas externas do mundo e não o Deus dentro da gente, né? Então, acho que é bem legal também essa questão do silêncio, né? De você ficar em silêncio e pensar nas coisas do alto, como a Bíblia também recomenda para a gente. Né?
Sim. Hoje eu sou meio, como o pessoal fala, low profile, em termos de redes sociais, assim, né? Eu só publico amenidades quando eu publico. Ninguém vai ter muita coisa benéfica no meu Instagram. Você segue, pode ver que às vezes eu só as piadas, rio do lado que o WhatsApp me manda, essas coisas assim. Então, agora publicar, eu vou ser um grande influencer, não tenho essa pretensão. Por quê? Teve uma fase, quando era pastor da Jupilo, que era o Facebook, eu queria pastorear, ver o Facebook, queria instruir. Até o dia que eu fiz uma publicação sobre o Neymar, foi a que eu mais tive de publicação, de curtidas, 600 e pouco. Mas o preço foi tão alto. Eu lembro como hoje. Eu escrevi, aí a Fá falou, não publica, não. Aí foi. Eu vi poucas vezes a minha esposa chorar por causa do ministério. Esse dia foi bom. Porque foi uma polêmica. Eu me alegro de ter olhado do lado bom, que muito daquilo que aconteceu lá, se você olhar os comentários, não faça isso, não olha. Agora todo mundo ficou curioso, né? Mas hoje são pessoas que Deus restaurou os relacionamentos. E profundamente. São pessoas muito próximas de nós. Eu fico contente com isso. Esse é o lado bonito da história. Né? Mas naquele momento, assim, pensando nas redes sociais, eu também estava vivendo aquele momento da angústia, né? Eu sempre queria estar, o que está acontecendo com fulano? Né? E quando aconteceu isso, eu me desgostei de Facebook, né? Isso obviamente quando passou agora o Instagram, TikTok eu nem tenho, né? Mas foi esse evento na minha vida que marcou assim, olha, quando eu parei, sabe aquela leveza assim que quando a pessoa está sempre nas redes sociais, publicando, acompanhando, dá uma angústia. Não sei se aconteceu isso comigo. Eu senti isso. Hoje eu já não tenho tanto isso. Né? A única rede social talvez que eu tenha um pouco de vício é o YouTube. Né? Eu não assisto televisão, fico lá ouvindo a política, aprendendo coisa, tudo. Mas que estava me trazendo problema. Eu, em vez de ler para aprender as coisas, eu procurava um videozinho. Né? Dia até de muito travado, eu falei, mas essa é uma área. Aí você fala, por que tem a ver com solitude, com silêncio isso? Redes sociais é uma coisa que a gente se alimenta, mas alimenta tanto que a gente dá uma angústia no coração. E às vezes você precisa desse silêncio. Né? E eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Olha, parei ali da rede social, nossa, como minha vida melhorou. Não fico mais aquela pessoa que mandou indireta para mim. Né? Ah, tá falando de mim aqui. Política, né? Vem a política agora, gente, vocês vão ver. Aí você quer comentar aí. Né? Silêncio. Ok? Olha o tempo, não vou cumprir meu. Outra disciplina de abstinência, outra prática que o Dallas Willis coloca, eu acho muito interessante, não peguei todas, mas é simplicidade. Abster-se de coisas materiais para experimentar a liberdade de ser sem precisar ter. Hoje a nossa sociedade é o que você tem. Eu tenho um cartão, né? Como é que chama? Diamond Black. Aí você chega lá na fila lá de um check-in, você tem um cartão sem pagar, você vai na sala VIP, né? Ou você fica ali esperando. Agora o grupo Z, né? Vou em pé agora. Aí a pessoa se sente. Eu vejo quando a gente viaja pelo prega para lá, a pessoa até passa assim naquela fila. Priorities! Tem um dia que. Vou matar minha esposa de vergonha. Quando o Marcão faleceu, aí a gente foi lá para o culto, e eu queria tirar uma informação. Né? Eu cheguei assim, aí era o que estava aberto, era aquela fila da prioridade. Aí a moça falou assim, prioridades, me chamou. Falei, que é isso? Somente naquela época eu tinha 50 anos, né? Mas ela achou que eu já estava meio acabado e estava me chamando para prioridade. Não que as pessoas que têm acima de 60 estão acabadas, viu? Por isso que o silêncio é muito importante. Ai, ai, ai. Mas, voltando aqui, e é uma coisa que a nossa sociedade, o pessoal fala, vale quanto pesa, né? É os cartões de alta renda. E aí, como a palavra de Deus ela nos ensina sobre essa questão da simplicidade, né? Eu gosto lá de 1 Timóteo, quem pode ler? É 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10.
De fato, grande fonte de luxo é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, em muitas consciências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Então, olha que interessante, a piedade é, vamos dizer, o nível mais alto da vida cristã, uma pessoa piedosa, obviamente acompanha a questão da maturidade, e o texto diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Tinha falado sobre a mesma coisa, daqueles que querem pegar a piedade como fonte de lucro, né? E aí Paulo fala, olha, eles estão fazendo coisa errada. Mas, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. E aí ele coloca, porque nada trouxemos para o mundo em alguma coisa podemos levar. Como já alguém disse, em nenhum caixão você vê uma carreta levando um monte de coisa. Então, você pensar nisso como, ainda que você possa ter um nível financeiro muito alto, Deus te abençoe financeiramente, mas a simplicidade faz com que o seu padrão é, eu sei que isso aqui não prende o meu coração, eu sei que alguém abra lá Salmo 16, 2, isso aqui é maravilhoso. Se você tem muito dinheiro, guarda esse versículo para o seu coração. Salmo 16, versículo 2.
Diga ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem eu possuo, senão somente a
ti. Olha, já pensou a gente dizer isso? Senhor, aquela aplicação que eu tenho lá, meu nível de vida, a casa que eu tenho, isso não vale nada, porque o melhor bem que eu possuo é o Senhor. E acho que isso independe de dinheiro, porque tem muitas pessoas que têm dinheiro e são simples, tem muitas pessoas que não têm dinheiro e são muito complexas, né? Parece assim, né? Quantas pessoas se prejudicam por causa disso? Obviamente tem um, ele é até crente, ele é da Igreja Batista da Lapa, chamam primo pobre. Eu corrigiria alguns vocábulos que ele usa, né? Mas ele até deu uma melhorada de vida boa, porque agora ele é uma influência e tudo, mas ele tem umas dicas muito boas na área de finanças. Mas recentemente ele fez um vídeo que eu achei muito interessante. Ele comprou uma marmita. Né? Aí ele gravou assim, aqui é, eu precisava lembrar do meu tempo em que eu não tinha as coisas que eu tenho hoje. E que aí ele destaca isso. Da mesma maneira que eu fui lá num restaurante recomendado pela Michelin, eu comi uma gororoba, estou comendo essa marmita aqui e me deliciando. Então, sabe, essa ideia aqui da gente pensar, a simplicidade flui da consciência de que eu não sou nada e tudo que eu possuo, a minha preciosidade é o próprio Deus. Então, esses dias eu fui na prefeitura lá, né, conversar com o prefeito, e eu fui conscientemente do meu golzinho, né, um gol 2000, segundo dono só, tem chave reserva, né, a pintura está um pouquinho assim, precisamos dar um... Mas é por causa disso, para lembrar, gente, não é o status que vai marcar a minha vida, né? Então, lembrar disso. Abster-se das coisas materiais para experimentar a liberdade de ser sem precisar ter. Breno! É quando eu pego o que eu tenho e acho que eu sou mais por ter, ou que eu sou menos porque não tenho. Não. Tem certos valores que não tem preço. E um deles é: tudo que eu tenho na minha vida é o meu Senhor. Um dia, tem uma época que eu vou entregar aqui o Anichel, né? Não foi com ele, né? Mas aí eu vendi minha casa para construir a nossa lá, né? Aí o saldo foi lá em cima, né? Aí eu fui atendido, né? VIP, né? Lá de casa, lá, né? Aí o dinheiro foi subindo. Aí, e eu não vou tanto em banco, aí fui no mesmo lugar que eu sempre ia, né? Aí o seu CPF. Tinha uma demanda simples lá. Aí o rapaz foi muito educado, bem treinado. Aí ele me atendeu e falou: oh, só que da próxima vez o senhor vai ali, ó. Né? Acontece porque a gente vive uma cultura assim, né? E a cultura é assim, mas a beleza é você lembrar que eu posso ser sem precisar ter, que não muda quem eu sou, né? E eu acho que é até belo quando você tem alguém que não tem, mas tem valores, tem cultura, tem sabedoria, porque isso é uma coisa que a gente vê muita polícia hoje, né? Uma pessoa, eu lembro sempre do meu avô, um homem que aprendeu a ler na Bíblia, mas que pela palavra de Deus era sábio. Tudo isso também eu acabei roubando e não falei aqui o meu pecado favorito, que é uma abstinência que ele fala aqui, que é o descanso, abster-se da adrenalina do trabalho cotidiano, a fim de experimentar com descanso contemplativo em Deus, né? Então, agora a gente tem as coisas tecnológicas que entregam a gente, né? Olha assim, quantas horas eu dormi? Não sei se é coisa, né? Mas eu estou dormindo ali entre 4:30, 5:30, né? Meu alvo é chegar às 6, continuamente, né? Mas é uma negligência da minha parte, muitas vezes. Às vezes não, às vezes eu me desperto assim e realmente É contra a minha vontade até assim. 4h47.
Não.
Aí eu fecho o olho. Aí eu tenho que levantar. Né? Mas às vezes eu volto até tudo, né? Mas tenho aprendido que realmente o descanso é uma prática espiritual. Eu vi um amigo pregador, ele falou uma coisa muito interessante. A gente não deve descansar porque está cansado. Porque quem orientou lá em Gênesis capítulo 2 a descansar, não se cansa nem se fadiga, como diz Isaías 40. Então o descanso não tem a ver com cansaço. Por isso que quando Dallas Willard, ele fala aqui sobre a prática do descanso, não é simplesmente parar. A palavra entretenimento, ela em latim, em latim significa permanecer ocupado. Então tem gente que assim, agora chegou sexta-feira, aí vai lá pro Netflix, assiste 8 filmes, maratona uma série. Ah, porque eu preciso descansar. E quando eu estava na segunda vez, eu disse, por quê? Na linguística, entretenimento em latim significa estar ocupado. E aí, a lembrar diz que muitas vezes o que mais cansa a gente é o entretenimento. Lembra o pastor Mendes na segunda-feira? Ele ia lá cortar grama, fazer uns negócios de mecânica. Às vezes me chamava para ensinar, né? Porque ele morava em frente. Né? O descanso dele não tinha nada a ver com o pastoreio. Né? Era fazer uma atividade braçal. Então, é muito importante. Mas pensar nisso. O que é descansar? É você ter aquele tempo contemplativo também, né? Pensando no sentido de crescer espiritualmente. E lembrar disso, né? Deus não mandou descansar, nem descansou porque ficou cansado. Porque ele quer aí o shabat, né? O descansar como uma prática espiritual para nosso crescimento espiritual. Vou citar aqui, só para, porque já acabou o tempo, obrigado pela paciência de vocês, e eu tenho que exercitar o silêncio daqui a pouco, hein? Mas três rápidas, que podia desenvolver mais, também falando demais, mas três outros hábitos que eu acho que é importante. O hábito da ceia, esse livro aqui me chamou muita atenção sobre isso, né? O Criando uma Igreja com a Cultura de Cuidado, porque a ceia é um memorial, ela não tem ali um poder espiritual, assim, místico, mas ela faz uma coisa que a gente deve fazer. Senhor, me sonda. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, o Senhor sabe que eu estou com problema com aquela pessoa, aquele pecado. Então, um resultado da ceia é de você lembrar dos seus pecados, lembrar do perdão de Deus e correr para o sangue de Cristo. Outro hábito importante, obedecer. Tem gente que tem um hábito da desobediência. Deus falou, não, vou fazer o contrário. Com o filho, né? Desobedecer do filho é um hábito que a disciplina vai tirar, vai quebrar esse hábito, né? Mas obedecer é um hábito que promove a maturidade cristã. Salmo 139, 23 e 24. E um outro hábito que não é necessitado pelo Dallas Willard é o hábito do perdão. Já pensou? Perdão é um hábito? É algo que a gente tem que cultivar diariamente, porque diariamente a gente é ferido, magoado, tem problema de relacionamento, vem. E aí, você lembrar disso. Eu preciso perdoar. E isso produz também crescimento espiritual. Queria desenvolver mais isso, mas infelizmente o tempo acabou. Vamos orar? Eu queria dar a oportunidade de vocês perguntar, mas não dá tempo, vocês vão ter a turma lá que precisa pegar o. Pastor Sérgio, chegue aqui, ore para nós, peça que Deus nos ajude a ter hábitos de crescimento espiritual. Não necessariamente esses, eu só citei alguns, mas cultivar uma vida de crescimento espiritual.
Amado Deus, Pai querido, estamos agradecidos, Senhor, pelos ensinamentos que recebemos, possamos crescer, Senhor, nesses atos, que nos levam à maturidade, que nos levam também mais perto para o Senhor a cada dia. Abençoe, Pai, a Manuel, a Catarina, todos que estão aqui esta manhã, sejamos cada vez mais edificados com a tua honra e tua glória, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Boa noite a todos. Thank you.